grande livro, que é Os Grandes Diamantes da Bíblia. Talvez, né, diamante, hoje, no nosso mundo, talvez é uma das pedras mais preciosas que existem. E o que é precioso na Bíblia, vamos estudar. Um bom negócio, ele deixou tudo para servir ao Senhor. Esse é um exemplo de uma pessoa que se consagrou, deu a sua vida em favor da obra do Senhor. Graças ao Senhor. Nós temos que agradecer ao Senhor por esse irmão. E esse irmão deixou a sua casa, veio morar aqui nesse país, né? Quem de nós deixaria esse país para ir no país dele? Não sei. Quem? Só aqueles que o Senhor chama, aquele que é comissionado, aquele que foi enviado. O irmão Dong, ele foi enviado. Hoje, irmãos, ele nos transmitiu várias pepitas da Bíblia. Amém. Vários diamantes. E é isso que nós vamos estudar hoje na primeira mensagem. Na primeira mensagem, Senhor Jesus. Ó, a primeira mensagem tem como título... Nem coloquei aqui, né? Mas é as seis grandes colunas do ministério neotestamentário. Os irmãos receberam uma folha? Eu não preparei nenhum resumo para essa mensagem. Eu preparei essa folha. Então, irmãos, o que vocês estão vendo é o que eu estou vendo aqui também. São seis grandes colunas. Mundong deixou para a gente seis grandes colunas. Se vocês olharem aí, ó. Primeira coluna, é que o meu está colorido, mas a primeira coluna aqui, a mais escura, é invocar o nome do Senhor, a segunda é negar a vida da alma, enfim. São seis grandes colunas que nós hoje vamos estudar aqui. Coisas que os irmãos já sabem. Né? Às vezes, você vai falar assim, mas que coluna nova que eu não sei? São colunas que vocês já sabem. Ou seja, o diamante já está em sua mão. Amém. Nós já temos a preciosidade. Às vezes, nós esquecemos disso, ou esquecemos do valor que há isso. Mas esse diamante já está em nossas mãos. Graças ao Senhor. E aqui, ó, na coluna, tem o nome da coluna, ali em cima é uma sigla, tá, irmãos? E do lado tem uma frase. Essa frase, irmãos, eu peguei direto do livro, tá? Direto do livro. O que o irmão Dong passou para cada coluna. Também tem um versículo. E lá embaixo tem algumas experiências práticas. Nada adianta saber se isso não estiver na sua vida. Né? O que adianta conhecer tudo que a gente conhece se isso não faz parte da nossa vida? Nossa vida não é sábado e domingo. Nossa vida é de segunda a segunda. Amém. Não é? Saindo daqui, nós vamos almoçar, graças a Deus, né? Mas segunda-feira, para quem trabalha igual eu, ó, é duro. Terça. Quarta, daí você ainda chora, né? Porque está no início da semana, ainda tem uma semana inteira. Até chegar a sexta. Ainda alguns trabalham de sábado ou até domingo, né? Fala, olha que semana! Que semana! Aí você chega na reunião, exausto, cansado. Aí você fala, agora é a hora de receber a palavra. Se essa palavra não casar com tudo que você viveu a sua semana foi perdida. O que então Deus está querendo no meu dia a dia? Deus quer fazer parte do seu dia a dia. Deus quer ser o seu dia a dia. Que está presente todo momento. Por isso, ele nos dá esses diamantes. Graças a Deus. E aqui o irmão Dom coloca como coluna, né? E lá embaixo, irmãos, é o resultado do praticar cada coluna, tá? E esse resultado é uma sequência lógica. Vocês vão ver. Amados irmãos, cada coluna é importante na nossa vida. Uma coluna, falando agora fisicamente, né? Colunas normalmente são para o sustento, né? sustentar o prédio. Cobertura. Ela segura uma cobertura. Mas aqui, o que a palavra está querendo dizer hoje para coluna em nossas vidas? O que é, então, coluna para a minha vida? Coluna serve para manter você em pé. Para que você não caia. Amados, Paulo ainda dizia, né? Aquele versículo, veja para que não caia, não vou lembrar. Aquele que está de pé, veja para que não caia. É exatamente. Irmãos, hoje, vocês sentem que estão de pé? Né? Poucos amém, ou seja, tem alguns ainda sentados ou caídos. Mas agora é o momento de nos tornarmos colunas. Ficar de pé. Precisamos estar em pé. E o difícil é manter em pé. Falo que difícil é manter. Eu trabalho com manutenção. Manutenção vem do verbo manter, né? O manter é o difícil, sabia? Às vezes você comprar um carro não é tão difícil, né? Se quiser uma BMW, você vai lá, tem banco que ajuda você ainda a financiar, né? Às vezes você ainda paga até 200, 300 reais por mês. Uma BMW 95. Talvez você pague até um pouco mais. Assim, se esforça, vai lá e acaba. O duro é manter, não é? Talvez manter um carro 6 cilindros. Eu estou falando de carro aqui porque é uma coisa que está mais comum. Mas é difícil manter, né? Às vezes tem gente que fala que chácara é um elefante branco, né? Você compra, ai que delícia, agora tem uma chácara. Né, mas você vai lá uma vez por mês e ainda tem que ficar roçando, né, tem todo um custo de caseira, enfim. Enfim, manter é difícil, manutenção. A manutenção é uma coisa muito difícil, porque ela é diária. Você acredita, irmãos? Eu tem dia que vou trabalhar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que vai surgir alguma coisa que eu tenho que fazer. Né, ontem mesmo, não ia trabalhar, mas surgiu um entupimento de esgoto e vazou em todo o restaurante. Tive que ir lá trabalhar. Por quê? Senão ninguém come. Imagine você comer num restaurante cheio de esgoto. Com esgoto no piso. Então manutenção é uma coisa assim. Vai surgir e é de uma hora para outra. Aí você tem que estar preparado. Tem que saber. Tem que saber com quem chamar, o que fazer. Hoje o Senhor está dando isso aí. Manutenção na tua vida. Se prepara, vai chegar tempos que essa coluna vão querer derrubar essa coluna. Mas você tem que estar de pé. Amém? Amém? Queria a ajuda dos irmãos agora. Quero a ajuda dos irmãos para começar a entender essas colunas aqui. A primeira coluna. Pedi para o Edivaldo, né, Edivaldo? Primeira coluna, eu gostaria que o Edivaldo falasse para a gente a primeira coluna aqui e a frase do irmão Dong.
Amém. Invocar o nome do Senhor.
Amém! Mais uma vez.
Invocar o nome do Senhor. Amém. Não podemos fazer desta prática um simples movimento. Algo passageiro que vem e vai. Invocar o nome do Senhor é a melhor maneira de ser transformado.
Amém! Obrigado, viu? Amados irmãos, invocar o nome do Senhor é a melhor maneira de sermos transformados. Amados, não fazer essa prática um simples movimento. Essa prática não deve ser uma religião nossa. Ou um chavão. Ao ponto de automaticamente você falar Senhor Jesus sem saber qual é a essência. O que você está fazendo. Invocar o nome do Senhor é chamar para dentro. Amém. Às vezes você fica pensando assim, ah, mas tem pessoas que não invocam, ela não vai ser salva. Não, irmãos. Não pense que invocar também é uma frase fixada como ó Senhor Jesus. Você clamar ao Senhor, clamar a Deus, isso é invocar. Ele entra para dentro de você. O objetivo é Deus dentro de você. Amém. Esse é o objetivo do invocar o nome do Senhor. E eu coloquei aqui em cima uma palavra-chave. Está vendo ali em cima, irmãos? Escrito resposta. E essa é a palavra-chave do invocar para mim. O invocar é uma resposta. Vamos ler agora esse versículo. Pedi para a Deia aqui ler o versículo do invocar o nome do Senhor, que é Jeremias 33, versículos 2 e 3.
Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Amém. Senhor é o seu nome. Responderei coisas ocultas que não sabes. Uma coisa que você não sabe, está difícil, quando tem dúvida, existe dificuldade, é a hora de clamar o nome do Senhor. Amém. Essa semana, segunda-feira, tive uma experiência de vários problemas. E nesses problemas, normalmente eu sei resolver, irmãos. Mas dificilmente usava o nome do Senhor. Mas comecei a falar assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, além de solução, eu consegui ainda ter uma melhoria. Uma melhoria porque ele me mostrou algo que eu ainda não estava vendo. Ou seja, o nome do Senhor é a resposta que você procura para diversas perguntas. Todas as perguntas, a resposta culmina no nome do Senhor. Amém. Graças ao Senhor pelo nome do Senhor. E hoje podemos invocar este nome. Amém. Vamos para a segunda coluna. Pedir para o irmão Nivaldo nos ajudar na segunda coluna.
Amém, irmãos. Amém. Negar a vida da alma.
Amém.
Jesus é o nosso melhor modelo. Ele negou completamente a si mesmo. Enquanto esteve na terra como homem, nunca ousou fazer nada a partir de si mesmo.
Amém. Fazer de si mesmo. Sabe, isso é uma prática comum entre nós. Nós achamos que o melhor somos nós mesmos. Isso é um grande erro, porque a nossa vida da alma não vale para nada. Vamos ler o versículo aqui, ó, João capítulo 5, versículo 19. Vou pedir para a Bruna me ajudar.
Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
Amém. Graças a Deus. Sinta aqui, irmãos, queria negar a vida da alma, talvez é um dos grandes pontos do irmão Dong em seu ministério. O porquê então tenho que negar a vida da alma? Essa vida da alma, corrompida pelo pecado, te leva a cair, te leva à perdição. Ao contrário que o Senhor quer, te levar a subir, te levar ao reino. Mas a vida da alma, ela quer te levar a princípios de Satanás. Princípios de independência, de rebelião, de rebeldia, de desobediência, de iniquidade. A vida da alma, sem, talvez, tão expostamente, mas sutilmente, te leva a cair. Por isso precisamos negar, é dizer não. É abominar esta vida dentro de nós. Sabe, às vezes é um mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Eu coloquei aqui como uma palavra-chave, vício. É, eu dividi, irmãos, as seis colunas em seis dias da semana. Porque eu falei, Senhor, eu li essa mensagem domingo. Senhor, eu quero uma experiência em cada dia da semana. Em cada ponto, em cada coluna. E na terça-feira, eu iniciei o dia, acordei, a primeira coisa que eu faço. Adivinha a primeira coisa que eu faço? Não é invocar o nome do Senhor. É olhar o relógio. Para saber se está atrasado, porque eu não tenho despertador. Peguei o relógio e o relógio, adivinha o que é? É o meu celular. Eu pego o celular, olho. Aí eu vejo a hora, ó, 6h40. Ah, beleza, dá pra, sabe, aqueles 5 minutinhos. Mas esses 5 minutinhos eu fiquei no celular. E o celular, ele é uma coisa muito completa, né? Tem relógio, tem o despertador, tem o WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, enfim. O celular é uma coisa bem completa. E naquele momento que eu olhei a hora, eu não só vi a hora. Comecei a ver as mensagens, você começa a ver Facebook, começa a ver e-mails. Aí eu comecei a trabalhar ali mesmo. Eu fiquei pensando assim, será que é isso que o Senhor quer para a minha vida? Isso, sem querer, pode me tornar um vício. A vida da alma te dá vícios. E vícios, só não sabe que está viciado aquele mesmo. Todo mundo sabe que você está, mas você mesmo fala, não, eu não estou. E para provar para mim mesmo que eu não estava, eu falei assim, olha, hoje eu vou desligar esse celular e só ligo amanhã. Eu sei que ainda tem compromissos profissionais, né? Mas depois eu, sabe, resolvo isso depois. Mas hoje eu vou desligar. Não vou ligar ele mais. Olha, até as 10 da manhã, até que eu aguentei. Aí depois eu falei, ah, vou ligar só para ver o que, que tem. Aí liga, WhatsApp, 130 mensagens não lindas. Eu falei, ah, eu não acredito, eu tenho que ler pelo menos algumas aqui. Vai saber se é importante. Ó, Senhor, às vezes é os irmãos, né, mandando mensagens importantes, mandando alguns versículos. Amados irmãos, olha, eu ainda abri aquilo, irmãos, e olhei, e não tinha nenhuma mensagem de irmão. Era tudo besteirinha, tudo grupos. Sabe? Vício. Sem querer. Sem você perceber. Vício. Irmãos, é um exemplo. Ninguém vai fazer isso, não. Sem querer, isso entra na tua vida. E você acaba estando uma forma viciada. Ó, Senhor Jesus. Eu só dei um exemplo aqui, eu sei que tem muitas outras coisas. Mas imagina você falar assim, não. Uma semana sem TV. Uma semana sem internet. Uma semana sem trabalhar de carro. Uma semana sem ir no shopping. Para mim é muito fácil uma semana sem ir no shopping. Eu já não vou. Então, para mim é muito fácil não assistir uma semana a novela, porque eu já não assisto. Mas para mim não é tão fácil uma semana sem internet. Tá vendo? É pontos, irmãos. Aqui não existe uma regra. Eu não estou falando aqui para cada um. Isso tem no seu coração. É o que ocupa o teu coração. E isso pode se tornar um vício. Senhor, que o Senhor possa nos livrar desse vício. Senhor Jesus, próxima coluna. Passei para o Marinho. Por favor, Marinho, leia a próxima coluna para todos os irmãos.
Crescimento de vida para reinar. Deus nos colocou no lugar santo, a vida da igreja, para que possamos crescer, amadurecer em vida. Ao atingir a maturidade espiritual, saberemos como reinar.
Amém. Ao atingir a maturidade, maioridade espiritual, saberemos como reinar. Estamos na vida da igreja, graças a Deus. Né? Estamos colocados aqui, recebemos a palavra. A palavra não é à toa, é para crescimento. E esse crescimento é para gerar uma salvação, uma prática, né? Uma transformação. Vamos ler o versículo dessa coluna.
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Amém. Desejai ardentemente. Nessa quarta-feira, o Senhor me deu uma experiência com o meu filho. Uma pessoa, como eu sou pai de primeira viagem, perguntei para uma pessoa como que era, né? Esse negócio de filho, não sei o quê, chora às vezes, você não sabe o que é, você fica desesperado. Falou, fique tranquilo. Quando ele chora, são três Fs. Falei, mas o que é esse negócio de três Fs? Ou é fome, ou é frio, ou é fezes. Então são três opções. E eu percebi no meu dia a dia que das três opções, 95% é fome. É fome. O menininho, ele deseja ardentemente, todo momento, o leite. E chora, 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 chora. Quer fazer ele parar de chorar? Ó, leite. Às vezes eu acho que ele não tá aguentando. Sabe? Ele já não aguenta mais. Mas ele vai lá e toma mais. Daí ele vomita para tomar mais. É impressionante. Ele deseja ardentemente. É um ardor, porque chora e chora com lágrima. Lágrima, lágrima e chora, chora, chora. Agora, irmãos, trazendo para a nossa vida, esse versículo é para a nossa vida. Estamos desejando ardentemente a palavra? Minha palavra-chave para esse dia aqui é fome. Estamos com fome da palavra? Estamos com fome de Deus? A fome é um sentimento muito bom quando é saciado, não é? Normalmente quando vem de viagens assim, fica uma fome, mas com uma fome. Quando chega em Bauru, fala assim: não, hoje eu como uma pizza inteira. A gente chegou um dia ainda, a gente passamos, né, numa pizzaria antes de chegar em casa, tarde da noite, né? Falei: não, hoje quero duas pizzas. Duas, porque uma é só pra mim. Aí você vai lá comer e aguenta lá 3, 4 pedaços, né? Você não aguenta mais que isso. Mas o quê? É aquele desejo tão forte. É uma fome, 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 que chega, você come, fica saciado. É esse desejo ardente de querer comer. Amém. Né? Já me falaram, nunca vá ao mercado com fome, né? E é fato, né? Vai no mercado com fome, gasta 300, 400 reais, né? É impressionante. Mas precisamos ter fome da palavra. Amém. Esse tipo de sentimento, chegar no sábado, no domingo, na reunião, com uma fome, que sentindo o cheiro, a gente não consegue sentir o cheiro aqui da comida, né? Mas sentindo o cheiro, nos dá aquela mais, sente ainda aquela maior vontade em receber e comer a palavra do Senhor. Amém. A próxima coluna são o Fernando. O Fernando vai me ajudar aqui. Da próxima coluna, a quarta coluna.
Ministério Espírito e Vida. Hoje temos experimentado que o Espírito não apenas supre nossa necessidade individual, mas também dá vida para a edificação de todo o corpo de Cristo.
Amém. Então, não adianta você estar saciado, cheio da palavra também. Você não precisa fazer nada com isso. O que você vai fazer? Ele te supriu. Olha, eu estou cheio. Mas isso tem que ser passado. Isso tem que ser um ministério para você. Sabia? Ministério de Espírito e Vida. Quanto mais você ganha, mais você dá. E isso o Senhor nos demonstra em sua palavra. Alessandra, por favor, me ajuda. Em João 6,63.
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Amém. As palavras são Espírito e são vida. Nós estamos recebendo a palavra, não é à toa. Essa palavra, ela tem que fazer efeito. Ela não tem que ser guardada, ela tem que ser usada. Nesse dia aqui, irmãos, vou dar uma experiência. Às vezes pode ser engraçada, mas para mim foi pesada. Esse dia à noite, eu tive um pesadelo. Não sei se alguns irmãos já tiveram pesadelos. Você ouve falar, né? Às vezes parece que é um negócio estranho. Ah, acontece. Acho que é lorota, é a coisa da cabeça, mas eu tive um pesadelo muito forte. Esse pesadelo, estava nele um falso profeta. Interessante, né? Que sua cabeça faz uns negócios loucos, né? Num sonho. Eu lembro que eu estava num bucafé que eu nem conheço, nos Estados Unidos. Em um bucafé, assim, numa praça. Lindo! E por incrível que pareça, estavam todos os irmãos lá. Aí chegou esse falso profeta, assim. E no momento, assim, parecia um irmão normal. Mas eu senti, assim, de início. E eu lembro ainda que eu estava falando exatamente essa palavra, que era a primeira mensagem aqui, para os irmãos. E ele ficava olhando, assim, olhando, assim, olhando. E eu sentia mal, me sentia mal. Aí no fim, eu vi ele conversando com algumas pessoas. E quando ele tocava essas pessoas iam embora. Quando ele relava nas pessoas, as pessoas iam embora. E eu começo, sabe, num sonho, não sei se vocês já sentiram, você começa a ficar desesperado. Eu sei que, às vezes, a gente tem poder no sonho para definir, assim, ah, não, eu mato ele. Mas não, naquele momento eu estava desesperado e não conseguia. E eu queria salvar as pessoas, mas não conseguia, as pessoas começaram a ir embora. Sobrou eu e mais 5 no Bucafé. Eu e mais 6. Aí eu ficava desesperado, Senhor, o que está acontecendo? Aí esse cara veio para cima de mim. E por... Que estranho, né? Esse cara era o Anthony Hopkins, é um ator americano. Anthony Hopkins. É a cara, assim, porque ele tem uma cara de falso profeta, que eu vou falar para você. É um absurdo, absurdo. Olhava pra ele, ele queria vir pra cima de mim. Eu falei, você não vai me tocar. Aí ele olhava pra mim, eu vou, ia. Aí eu saía correndo, ficava desviando, não sei o quê. Até no final, eu ia irmão em irmão e tocar o irmão. Na hora que tocava o irmão, ele falava, Jesus é o Senhor. Porque essa pessoa não deixava ninguém clamar o nome de Jesus. As pessoas, aí eu fui tocando até eu acordar de manhã. Daí eu acordei, mas consegui salvar grande parte. Sabe, mas foi um sonho. Foi um sonho que me deixou muito mal durante o dia. Muito mal durante o dia. Aí o que eu fiz? Eu fui à palavra. E eu lembro ainda que o meu sonho, lá no meu sonho, eu estava com a Bíblia na mão, assim, ó. Estava com a Bíblia na mão, falando para os irmãos. E na Bíblia, eu lembro do meu sonho que estava Tiago 3. Fiquei, que é isso de Tiago capítulo 3? Ainda até leio um pouco do capítulo depois, para ver o que estava falando ali. Falava de línguas. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, do que fala. Porque a nossa língua pode matar uma pessoa, como pode salvar uma pessoa. A nossa língua. Nossa língua. E eu fiquei pensando, irmãos, a nossa língua tem que falar da palavra de Deus. Amém. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E essa palavra que o Senhor tem nos dado tem que ser vida para as pessoas. Porque a tua boca pode matar uma pessoa. Pode acabar com o dia dela. Não é? Nosso dia é bom ou ruim dependendo do que as pessoas falam. Não é porque um copiloto derrubou um avião. É porque uma pessoa falou algo para você. Né? Um não, um sim, pode acabar com o seu dia. Ou pode também ganhar o seu dia, não é? Pode ser um dia maravilhoso. Pedir para os jovens ler a próxima coluna. O Vitor, o João Vitor e o Danilo. Como são três agora, nem precisa de microfone. Bem alto, por favor. Terceira coluna. Oh, desculpa, quinta coluna.
Prática da palavra da Bíblia. Aquele que possui muito conhecimento pode se iludir, achando que tem a verdade com a palavra que prega. Tornais, portanto, praticantes da palavra.
Amém. As irmãs, agora o versículo. Tiago 1, 21 a 23. Amém. Praticantes da palavra. Amém. Acredito que os irmãos são praticantes. Só tome cuidado para não ser. Palavra-chave aqui. Deixa eu ver. Ouvintes. Senhor Jesus. Bom, ouvintes, todos nós somos aqui agora, né? Mas que possamos praticar essa palavra. Porque se ainda a palavra de Tiago fala, né? Ouvinte é como se contemplasse por espelho. Amados irmãos, Deus é real. Deus está na tua frente. Está se mostrando. Não possamos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E a última, alimentar os conservos, né? Vamos pedir aqui para o Flávio me ajudar. Última coluna, por favor.
Alimentar os conservos de Deus. Devemos permitir que o Senhor aumente a capacidade de nosso coração para amarmos as pessoas e cuidarmos de todos os filhos de Deus, sem distinção.
Amém. O cuidado, irmãos, é sem distinção. Às vezes pensamos que é só a nossa família, nosso primeiro contato, é sem distinção. Precisamos cuidar dos irmãos. Passar aqui para a Rosana para ler os versículos para a gente de Mateus.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens.
Amém. Confiará todos os seus bens. Deus confiou para nós os seus bens. Fico pensando a confiança. Li um livro de casais esse dia. Falei que a confiança é o maior trunfo de um casamento. Que a partir do momento que se você perder a confiança no casamento, ele acaba. E para reconquistar, só uma força divina. Só força de Deus. Realmente, irmãos, quando você confia numa pessoa, você acaba cegamente se entregando, né? Aí, todo mundo tem um pé atrás. Porque não confia totalmente. Deus não tem um pé atrás conosco. Deus, ele confiou todos os seus bens. Deus não tem esse pé atrás. E ele sabe ainda que nós não somos pessoas confiantes. Nós não demonstramos confiança. Mas ainda assim, ele confia. Sabe, irmãos, esse exemplo de confiança não é humano. Não é humano. Deus confiou para você. Agora, o que, que ele está esperando? O teu retorno. Está esperando a tua atitude. Essas são práticas, são 6 colunas que o irmão Dong nos deixou. Lá embaixo, olha uma sequência, irmãos. Nós ouvimos o falar. Isso nos dá um conhecimento. Esse conhecimento é bom. É bom. Não pensem que conhecimento é ruim. Tudo que está ouvindo aqui agora se transforma em conhecimento. Mas esse conhecimento parado é ruim. Ele tem que se transformar em uma prática. E essa prática, ela é diária. Não é aqui. É na segunda, na terça, quarta e assim por diante. Essa prática te fará ser transformado. E Deus quer isso. Quer te transformar. Porque lá no reino não entra carne e sangue. Deus quer transformar a sua vida. E por fim, isso te dará a salvação e, por consequência, o reino. Amém. Graças a Deus por esse grande diamante que o Senhor nos deu hoje. Né? Grandes diamantes da Bíblia. Graças ao Senhor. Pedir para agora os irmãos compartilhar.
Compartilhar aqui na frente.
Aqui na frente.
Pode falar um pouquinho de ontem e um pouquinho de hoje. É 5 horas.
Tá ligado.
Pode vir, irmãos. Faz uma fila aqui. Nós combinamos